século do amor.
E se esse século não foi o século da tecnologia, nem das grandes guerras, mas sim o século da revolução dos relacionamentos, da revolução sexual, os homens e as mulheres do século XX transformaram os conceitos de amor e de família, mudaram as relações afetivas, o jeito de fazer sexo e de se comunicar.
O século do amor foi marcado pela emancipação da mulher, a liberação da sexualidade e do prazer, a aceitação do homossexualismo e do divórcio. A virgindade já não é mais um valor, e a fidelidade não é importante em alguns relacionamentos, mas nem sempre foi assim.
Hoje eles dizem que não tem, não tem problema a moça casar virgem. A moça que não casasse virgem era devolvida.
Até o começo do século, amor e casamento eram palavras sem ligação. Sexo, então, nem fazia parte do vocabulário. Alguns casamentos eram arranjados. Os pais escolhiam um bom pretendente, principalmente para as garotas, e o amor podia vir depois com a convivência. Era horrível para uma família que uma das filhas rejeitasse o casamento arranjado, mas às vezes a vontade da moça falava mais alto.
Os pais da Rosita queriam muito que ela casasse com um comerciante muito bem situado, proprietário de duas lojas de móveis. O nome dele era Léo. E ele gostava muito da Rosita, mas muito mesmo. Ela não gostava dele. Desmancharam o quase noivado.
Bons tempos aqueles em que os pais casavam os filhos e não acontecia nada disso.
A mulher, até as primeiras décadas deste século, era obrigada a ficar em casa e cuidar dos filhos e do marido. Namorar só no sofá e com os pais de olho.
Eu fui noivo e quando chegava às 9 horas, meu sogro dizia assim para a minha sogra, avisa que já está na hora. Eu demorava mais 10 minutos, ele tossia lá no quarto, dando sinal que já tinha avisado que estava na hora. Aí ela voltava, chegava lá e dizia assim, olha, ele disse que é o segundo sinal. Aí eu demorava 10 minutos e me mandava.
Não podia ser assim para sempre. Vários acontecimentos e invenções deram início à liberação sexual das mulheres. O diafragma foi criado em 1923. Já na época da Segunda Guerra Mundial, as mulheres tiveram que ocupar o lugar dos homens no mercado de trabalho e, a partir daí, passaram a disputar espaço com eles. Em 1960, a pílula anticoncepcional começou a ser comercializada e logo se tornou o símbolo da revolução sexual.
Isso significou elas poderem retardar o número de filhos na família, por exemplo, permanecer nos empregos mais tempo. As próprias mulheres solteiras poderiam manter relações sexuais sem medo de ter filhos, porque o filho que vier, a gravidez, viria a denunciar automaticamente a existência de relações sexuais fora do casamento.
Na década de 40, o Dr. Alfred Kinsey publicou vários estudos sobre sexo que ampliaram a discussão do assunto para toda a sociedade. Mas foi só no fim da década de 60 que os hippies com o lema Paz e Amor fizeram do sexo um tema cotidiano. Palavras de ordem como Faça amor, não faça guerra justificavam o amor livre dos hippies que costumavam ter vários parceiros.
Então o pessoal que era alternativo era o pessoal que consumia droga e que não se juntava segundo os cânones. Então eles, muitos deles transavam todas as noites e transavam com quem tivesse por perto.
Toda essa liberdade fez com que a sociedade se transformasse. Hoje, vários casais preferem morar junto ao invés de casar. E às vezes moram separados, mesmo mantendo um relacionamento fixo.
Acho que são várias fases. Tem uma fase em que você acha que nunca vai conseguir, que vai ter que terminar porque a pessoa está longe. Tem uma outra fase em que você começa a pensar em reverter toda a história, preciso morar junto, preciso voltar. E aí acho que chega uma hora que se você tem confiança, se realmente é uma relação legal e você tem essa possibilidade do encontro com uma certa regularidade, que é possível você manter uma relação à distância com uma certa, com a cabeça fria.
E os jovens de hoje, como encaram o amor? Os adolescentes não têm mais que namorar no sofá ou no portão, eles ficam. Em festas, shoppings ou no cinema, os jovens se encontram, se beijam e na maioria das vezes é só isso, uma noite e nada mais.
Ficar pra mim é um ato de um estar dando prazer e satisfação pro outro. Pode ficar com só quantas pessoas quiseram a mesma noite, assim, ou... Ah, não tem compromisso nenhum, não tem nada demais, assim, é só pra se divertir.
Isso preocupa os pais?
Que um dia ela apareceu com uma mancha no pescoço. Aí eu fui chamar a atenção dela. Eu disse, que é isso aí? E fui conversar com o rapaz.
A minha menina?
É 15 anos, né? Eu fui conversar com o rapaz. Tu sabe como é que era chamado? Antigamente uma moça aparecesse com a marca no pescoço? Aí ele disse, era uma moça sem valor. Ela olhou pra ele e disse, eu não sabia disso.
A sexualidade está sendo despertada cada vez mais cedo nas crianças e jovens brasileiros, pelas músicas do rádio e programas de televisão.
Eu também desejo que você possa estar em todos os meus sonhos, em até meus sonhos sensuais, que eu sonho com o seu sutiã que você me deu de presente.
A sexualidade dos adultos também está em pauta. Com a independência e o amor livre, trazidos pela liberação sexual, o número de pessoas contaminadas por doenças sexualmente transmissíveis cresceu muito. Hoje, 38 milhões têm o vírus da AIDS. Campanhas de conscientização são feitas para que as pessoas se protejam usando preservativos e diminuindo o número de parceiros sexuais. Mas nem todos se cuidam.
Não é que eu trabalho numa agência, daí muitas mulheres estão em cima, sabe? Daí, meio promíscuo, assim, sei lá, umas duas, três, transava, assim, não usava camisinha porque não gosto. Acabei pegando, assim, bem complicado.
Eu tenho essa preocupação constante, né, de me proteger com outros, porque verdadeiramente eu odeio usar camisinha. Você não me vê, não,
mas eu vejo você. E como a igreja vê tudo isso? Ainda em 1930, o Papa Pio XI fez a primeira condenação à liberdade sexual que viria a marcar o século XX. Criticando o divórcio, o sexo fora do casamento, o homossexualismo e o uso de qualquer método anticoncepcional, o Papa também condenou escritores e jornalistas por estimular a permissividade. A Igreja Católica, que tem o maior número de fiéis no Brasil, continua contra a maioria das modernidades deste século.
Mas a igreja não tem o mesmo poder sobre a sociedade que tinha antigamente. Hoje, gays e lésbicas assumem sua sexualidade, saem do armário com muita facilidade.
Eu nunca forcei a barra nem para um lado nem para o outro, sempre tive uma vida muito natural, sempre levei todos os meus namorados para casa e eu acho que eles foram se dando conta aos poucos. Nunca houve necessidade de sentar e abrir uma conversa diretamente e dizer oi, é assim, eu sou gay ou não sou gay. Isso aconteceu meio que naturalmente e como eu fui sentindo respeito da parte deles e eles também foram sentindo respeito da minha parte, a coisa foi se estabelecendo uma relação um pouco natural, normal.
Um assunto polêmico deste final de século é a união entre pessoas do mesmo sexo. No Brasil, o assunto ainda está em discussão, mas em alguns países da Europa, o casamento civil homossexual é legalizado e alguns casais até decidem ter filhos.
Os empresários gays contrataram esta mãe de aluguel americana e um laboratório na Califórnia fertilizou dois embriões com o esperma de Barry e Tony e óvulos de uma outra mulher. Depois de atravessar o Atlântico 11 vezes este ano, é hora de comemorar. O casal gay ganhou um casal de gêmeos.
Depois de toda essa discussão, qual é a tônica do amor no fim do século? O uso de artifícios ajuda nas relações desgastadas pela falta de tempo e pelo estresse do dia a dia. Sex shops, livros de autoajuda, cursos de striptease, terapias de casais e a invenção do Viagra vieram salvar os relacionamentos modernos do tédio.
E para quem não consegue um amor ao vivo, hoje é possível fazer sexo virtual, através da internet. A rede de computadores aproxima casais que não se conhecem e ajuda no relacionamento dos que estão separados.
Quer dizer, a internet me dá essa possibilidade de todos os dias ter uma resposta, uma pergunta, de ter uma troca. Todos os dias a gente troca e-mail, seja para falar coisas sérias, coisas bobas, brincadeiras, mas a gente está lá todos os dias trocando e-mail, né?
Com tantos artifícios, por que será que tantos casais ainda se separam? Será que não descobriram o segredo do amor?
Primeiro, tem que ter o respeito no casal.
Que nós casamos já duas vezes e vamos casar a terceira, se Deus quiser.
Para viver um grande amor, primeiro é preciso sagrar-se cavalheiro e ser de sua dama por inteiro, seja lá como for. Há que fazer do corpo uma morada onde clausure-se a mulher amada e postar-se de fora como espada para viver um grande amor.
Este programa foi produzido e editado por
Adriana Kichler
e Leonardo Lapis, para a disciplina de Rádio Jornalismo 1.
Auxílio técnico, Alcides Alves e Rogério Rato.
Participação de Lenita e Hernandes Ferreira, Frida Bilmes, Alita Diana, Marcelo Esteves e João de Oliveira.
Dezembro de 1999.